Excelentíssimo senhor primeiro-ministro da República da Índia, Narendra Modi, amigos ministros da Índia, amigos e amigas ministros e ministras do Brasil, meu caro amigo Modi, é motivo de alegria retornar pela sexta vez a esse grande país. O encontro entre Índia e Brasil é uma reunião de superlativos. Não somos apenas as duas maiores democracias do Sul Global. Este é o encontro da farmácia do mundo com o celeiro do mundo. De uma superpotência digital com uma superpotência da energia renovável. Somos ambos países mega diversos e polos da indústria cultural. Somos ambos defensores do multilateralismo e da paz. O convite do primeiro-ministro Modi para esta visita de Estado e também para participar da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial demonstra a sintonia e a confiança mútua que nos une. Há poucos meses, em julho de 2025, tive a honra de receber meu amigo Modi em Brasília. Sua visita foi um divisor de águas. Naquela ocasião, reestruturamos a agenda bilateral de cooperação em 5 eixos: defesa e segurança, segurança alimentar e nutricional, transição energética e mudança do clima, transformação digital e tecnologias emergentes e parcerias industriais em áreas estratégicas. Hoje, em Delhi, no ano em que celebramos 20 anos do estabelecimento da parceria estratégica Brasil-Índia, estamos passando a ação. Por isso, a preparação desta visita envolveu a vinda de meu vice-presidente Geraldo Alckmin e uma delegação empresarial o ano passado. Envolveu também a vinda antecipada de vários ministros e de 300 empresários nesta semana. Assinamos diversos acordos que dão concretude à nossa cooperação nesses campos. É notável a evolução indiana em setores de ponta, como tecnologia da informação, inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial. Criam muitas oportunidades de cooperação com o Brasil. Traduz nosso compromisso com uma agenda que coloca a tecnologia a serviço do desenvolvimento inclusivo. Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje. No marco da Aliança Global para Biocombustíveis, nossos países estão assegurando o devido espaço para essa tecnologia na agenda climática e energética global. O estabelecimento de sinergias entre os complexos industriais da saúde de nossos países também é uma parte central da cooperação bilateral. Índia e Brasil trabalham lado a lado há décadas na defesa do acesso equitativo a medicamentos, sobretudo genéricos, e da soberania sanitária na Organização Mundial da Saúde. Nesta visita, afirmo acordos para pesquisa e produção local de insumos estratégicos como a vacina para a tuberculose e medicamentos oncológicos, imunossupressores e para doenças negligenciadas e raras. Também há grande potencial de colaboração na área de hospitais inteligentes, como o que o ministro Padilha visitou ontem em Bangalore há 2 dias. Na área da defesa, nossa indústria aeronáutica vem fortalecendo sua presença na Índia, como comprova a abertura do escritório da Embraer em Nova Delhi. O acordo trilateral entre Marzagoan e as marinhas indianas e brasileiras vai integrar as atividades de manutenção de submarinos da classe Scorpion e de outros navios militares. Todos esses esforços contribuirão para alcançarmos a meta que o primeiro-ministro Modi e eu acordamos no ano passado, elevar nosso comércio a 20 bilhões de dólares até 2030. Em 2025, o fluxo bilateral superou 15 bilhões de dólares pela primeira vez na história, um crescimento de 25% em relação a 2024. Estamos avançando tão rápido que deveríamos revisitar nosso objetivo para chegar a 30 bilhões de dólares no intercâmbio até 2030. Se depender da delegação empresarial brasileira que veio para a Índia, nós vamos surpreender a nossa relação bilateral. O acordo para ampliar a validade dos vistos de turismo e negócios de 5 para 10 anos constitui um passo inicial para facilitar e aumentar o fluxo de pessoas entre os nossos países. Da mesma forma, o Fórum Econômico Brasil-Índia reunirá cerca de 600 representantes dos setores privados dos dois países em torno de inúmeras oportunidades de negócios. Como resposta ao unilateralismo comercial, tanto o Mercosul como a Índia concluíram recentemente acordo de livre comércio com a União Europeia. É, portanto, mais do que natural que o Mercosul e a Índia trabalhem para ampliar de forma significativa o acordo de comércio preferencial que já existe entre nós. Meus amigos e minhas amigas, um cenário global turbulento exige que nossos países aprofundem seu diálogo estratégico. Recebi a presidência do G20 do primeiro-ministro Modi em 2024. Este ano, ainda recebeu do Brasil a presidência dos BRICS. Esse trânsito de presidências entre nossos países é extremamente benéfico para os interesses do Sul Global. Índia e Brasil são vozes fundamentais nas Nações Unidas, no OMC e no G20. Somos parceiros na construção de uma governança multilateral mais justa, pacífica e regida pelo direito internacional. O primeiro-ministro Modi e eu conversamos longamente sobre a perseverança no caminho da paz. Não há possibilidade de desenvolvimento sustentável e justo em um mundo conflagrado. Como afirmou o primeiro-ministro Modi na cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, abre aspas, é impossível rodar um software do século XXI em velhas máquinas de escrever do século XX. Fecha aspas. Reiteramos nosso compromisso com a reforma da ONU, especialmente do Conselho de Segurança, que representa os interesses do Sul Global e que tem o Brasil e Índia como candidaturas naturais. Aqui é importante lembrar a imprensa indiana e brasileira que há mais de 20 anos, Brasil, Índia, Alemanha e Japão construíram um grupo chamado G4, defendendo a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, coisa que não aconteceu até agora, mas certamente vai acontecer logo, porque a ONU precisa de mais representatividade. A ONU precisa ter força para interferir nos conflitos que existem pelo mundo hoje, e ela sendo inoperante, ela não vai resolver. Por isso, nós vamos continuar a luta para que a ONU seja mais representativa, mais países do mundo inteiro e mais Índia e Brasil no Conselho de Segurança como membro permanente. A ampliação das categorias de membros permanentes e não permanentes é condição essencial para conferir legitimidade e eficácia à governança global em meio a tantos desafios. Apoiamos os esforços pelo fim da guerra na Ucrânia. É igualmente urgente aliviar o sofrimento do povo palestino. O Brasil repudiou veementemente os atentados na Caxemira. Sabemos que o terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com o desafio de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de pretexto para intervenções à margem do direito internacional. Reafirmei ao primeiro-ministro Modi que o Brasil está comprometido com a manutenção da América do Sul como zona de paz. Afinal, as únicas guerras que a humanidade deve lutar são as guerras contra a fome e a pobreza e a degradação do meio ambiente. Esta visita de Estado traça um novo capítulo para a longa jornada de cooperação bilateral entre Brasil e Índia. Meu caro amigo Modi, eu queria terminar dizendo a Vossa Excelência que tenha certeza absoluta de que o olhar do Brasil para a Índia é um olhar muito, muito esperançoso. Nós temos na Índia um país com muitas similaridades, apesar da diferença de quantidade de habitantes. Vários dos nossos problemas são similares, nossos conhecimentos científicos e tecnológicos estão próximos, e se nós trabalharmos juntos, a gente vai fortalecer a relação bilateral Brasil e Índia, a gente vai fortalecer a nossa relação com o Mercosul e a gente vai fortalecer o Sul Global, para que a gente não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências. Muito obrigado.